Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos fazer aqui um acerto na nossa ordem de trabalhos, considerando que o senhor deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, pede o favor para poder participar na discussão que hoje vamos fazer acerca das chamadas 35 horas na administração pública, que possamos atrasar um pouco esta discussão e, portanto, vamos adiantando trabalho noutros pontos da nossa ordem de trabalhos. Porque ele está a chegar, está um bocadinho atrasado. Entramos no primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Como sabem, na passada semana... Eu pus à vossa consideração, se alguém se queria pronunciar.
Quero saber, mas chega mais ou menos dentro de quanto tempo?
A informação que me dão são cerca de 10 minutos. Portanto, retiro do vosso silêncio o sinal de que poderemos proceder em conformidade. As atas? Vamos só fazer a aprovação da ata número 31. Quem se inscreve? Não havendo inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? E peço que não exista ruído na sala. Quem se abstém? A ata número 31, relativa ao dia 5 de maio, está aprovada. Ponto segundo da nossa ordem de trabalhos. Vamos proceder à distribuição de 3 iniciativas legislativas. A primeira iniciativa, que é do Bloco de Esquerda, que tem em vista o incremento da contratação coletiva, cabe ao Partido Socialista indicar um deputado relator. Eu pergunto se o Partido Socialista já está em condições de indicar o deputado relator. Indicam depois. Segunda iniciativa legislativa, também do Bloco de Esquerda, pelo alargamento dos créditos abrangidos pelo Fundo de Garantia Salarial, cabe ao PSD indicar um deputado relator. Indica posteriormente. E a terceira iniciativa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que tem a ver com a quarta alteração ao Decreto-Lei nº 70/2010, de 6 de junho, que fixa o regime para a determinação das condições de recursos das prestações sociais, dos subsistemas de proteção familiar e de solidariedade e outros apoios sociais públicos. Cabe também ao Partido Socialista...
Sr. Presidente, apresentaremos depois também a pessoa.
Muito obrigado. Entramos no terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, distribuição da proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva 2004/37, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos durante o trabalho. Iniciativa que foi selecionada com prazo a remeter à Comissão dos Assuntos Europeus até ao dia 14 de junho. O deputado relator será indicado posteriormente, mas é do PSD. Considerando que o senhor deputado António Monteiro já chegou, julgo que já estamos em condições de entrar no nosso quarto ponto de ordem de trabalhos. Peço que nem que esperemos 1-2 minutos, que é de facto o ponto da nossa ordem de trabalhos hoje, que com certeza vai merecer a melhor das nossas atenções, que tem a ver com a votação, na especialidade, das iniciativas legislativas e propostas de alteração apresentadas sobre a reposição das 35 horas na administração pública. Eu pergunto se alguém se quer inscrever. Retiro do vosso silêncio, que neste quarto ponto da nossa ordem de trabalhos... Então, senhora deputada, Rita Rato, Partido Comunista,
obrigada,
tem a palavra.
Eu não sei se o objetivo e a metodologia que vamos definir é a apresentação das propostas ponto a ponto, ou se os grupos parlamentares preferem que nós façamos uma apresentação global das várias propostas de alteração que fizemos ao projeto inicial e depois votaremos artigo a artigo e se escusava uma apresentação e uma justificação de cada proposta. Não sei como é que é preferível.
A mesa está aberta a sugestões para podermos consensualizar a melhor metodologia. Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados. Dizer que, da nossa parte, não há qualquer problema e entendemos que pode ser apresentada globalmente e depois votadas ponto por ponto.
Sr. Deputado Joaquim Raposo.
Da parte do PS, também temos todas as condições para a apresentação global das propostas.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro, CDS-PP.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apesar de estarmos perante uma matéria em que os proponentes serão os primeiros interessados, uma vez que já foi enunciado que veriam com bons olhos a apresentação global, por nós também será por apresentação global.
Muito obrigado. Estabilizado o Bloco de Esquerda, também. Sra. Deputada Rita Rato, pediu a palavra.
Presidente, então, apenas para iniciar a apresentação global das propostas de alteração ao projeto de lei número 7 do PCP. O PCP apresentou esta proposta no dia 28 de outubro de 2015, a proposta para que o projeto de lei 7/13 da primeira sessão legislativa, que repõe as 35 horas por semana como período normal de trabalho na função pública e... no âmbito das discussões que fizemos do grupo de trabalho e dos vários contributos que chegaram dos vários estruturas e sindicatos que foram ouvidos, decidimos apresentar algumas propostas de alteração. Algumas no sentido de clarificar a aplicação do projeto de lei do PCP, outras no sentido de salvaguardar matérias que nos tinham sido colocadas. A primeira proposta de alteração vai no sentido de propor que as 35 horas se apliquem a todos os trabalhadores na administração pública e o facto como decidimos escrever a redação que exerçam funções na administração pública independentemente da natureza jurídica do seu vínculo, porque houve sindicatos que nos referiram que a nossa proposta inicial podia ter outra interpretação e, portanto, do ponto de vista da clarividência, fizemos esta alteração. A segunda, que tem a ver com uma alteração também ao número 112, ao artigo 112 da Lei 35/2014, porque tinha a ver com a situação dos períodos de atendimento e também em caso de horários flexíveis e de regimes de duração de trabalho, é apenas uma questão de coerência na totalidade do articulado. A segunda proposta que apresentámos, que é o artigo 3º, que se prende com um contributo que recebemos em sede de especialidade do Sindicato dos Trabalhadores dos Consulados e que nos alertam para que aqueles trabalhadores dos consulados que têm funções no âmbito das residências dos embaixadores, no caso dos cozinheiros, dos motoristas, que são profissões que constam da administração pública e do corpo diplomático, têm hoje um regime de trabalho de 44 horas semanais e, portanto, era também para garantir que também a estes, em diploma próprio, porque é o decreto que se lhes aplica, também fosse garantido as 35 horas. Depois, na norma revogatória, nós fomos alertados para que, revogando toda a norma, havia o cuidado e a necessidade de salvaguardar matérias que tinham ficado abrangidas pela Lei 68/2013, mas que não tinham necessariamente nada a ver com o alargamento do horário de trabalho. E tinha a ver com a situação da opção do trabalhador pela remuneração de referência. No caso do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, que nos colocaram essa possibilidade, foi uma matéria que foi traduzida nesta lei, mas que não tem nada a ver com a lei das 40 horas e, portanto, também não revogamos. Também relativamente às Forças Armadas e aos trabalhadores dos estabelecimentos fabris do Exército, com a revogação integral da lei, não ficaria salvaguardadas matérias importantes que tinham sido asseguradas e, portanto, da parte dos sindicatos e dos contributos que recebemos, era importante salvaguardar estas matérias e, por isso mesmo, na norma revogatória, no artigo 4º, revogamos o 5º, o 7º e o 8º, o 5º referente às Forças Armadas, o 7º relativamente aos trabalhadores dos estabelecimentos fabris, o 8º relativamente à remuneração de origem. E, portanto, outra alteração que fizemos tem a ver e prende-se com as questões de entrada em vigor. Nós tínhamos uma proposta de entrada em vigor em 30 dias à data de que apresentámos este projeto de lei em outubro. Isso hoje inviabilizaria, aliás, a entrada em vigor no limite a 1 de julho e, portanto, pomos no dia seguinte à sua publicação. Uma outra alteração que fizemos foi a alteração de epígrafe do projeto de lei, que não é repõe as 35 horas, mas sim estabelece as 35 horas como período normal de trabalho na administração pública, porque a nossa proposta vai para além da reposição, porque abrange aqueles que, sendo contratos individuais de trabalho, não tinham também antes as 35 horas, portanto não se trata apenas de uma reposição. E por forma a garantir a coerência das várias propostas, também alteramos a epígrafe do projeto. Disse, Sr. Presidente.
Mais alguém se quer inscrever? Senhora Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, só colocar uma questão relativamente à ordem de votação, porque nos aparece na grelha comparativa, em primeiro lugar, proposta de lei da Assembleia Regional dos Açores. Estávamos aqui na dúvida se esta proposta não teria dado entrada depois das propostas iniciais e se, portanto, não deveria ser votada noutra ordem. Pronto, mas é uma questão meramente regimental. Posto isto, o projeto de lei do Bloco de Esquerda que confere 35 horas aos trabalhadores da função pública para a reposição de direitos e criação de mais emprego, vem na sequência de uma proposta consistente e coerente do Bloco de Esquerda relativa à diminuição do horário de trabalho dos funcionários públicos, no caso dos funcionários públicos, a reposição, mas também num posicionamento geral de que o horário de trabalho deve ser diminuído para todos os trabalhadores. No essencial, este projeto de lei não difere daquilo que os outros projetos propõem, que é uma alteração à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, tem algumas especificidades de origem, desde o início que o projeto propõe uma salvaguarda de garantias em que se propõe a aplicação das 35 horas a todos os trabalhadores, independentemente do vínculo. Depois há várias questões que, na verdade, são questões de redação. Cada grupo parlamentar fez o projeto da forma que entendeu que ele ficava melhor redigido, mas que no essencial não alteram o conteúdo que nos importa, que é o estabelecimento das 35 horas para todas e todos os trabalhadores da função pública, chamando a atenção para as propostas de alteração que surgiram das audições dos sindicatos e que vão no sentido daquilo que a deputada Rita Rato já disse. É uma alteração à norma revogatória, porque se compreendeu que estávamos com a norma revogatória e com a revogação da Lei das 40 Horas a revogar alguns aspectos da Lei das 40 Horas que não têm a ver com o horário de trabalho, eram outros aspectos relativos a vínculo e carreiras de trabalhadores que não têm diretamente a ver com o horário de trabalho. E outra questão que para nós também é importante, que é o horário dos trabalhadores consulares, que permanece no estatuto como as 44 horas, enfim, atendendo à especificidade deste trabalho, acho que merece discussão, mas ainda assim não se pode negar que resultaria resulta daqui uma desigualdade grande entre os trabalhadores consulares e as suas 44 horas de período máximo e os trabalhadores em funções públicas, para quem vamos e bem repor as 35.
Obrigado. Antes de dar a palavra, eu queria, a propósito desta intervenção que a senhora deputada Joana Mortágua fez, a sua questão inicial, portanto, para dizer que esta nossa proposta de lei número 180/12 consta do guião das votações, porque foi a primeira a entrar, ou seja, já cá estava. E, portanto, temos também que proceder a uma votação sobre a mesma. O Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista, pediu a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para fazer uma referência ao projeto de lei, ao texto de substituição do projeto de lei do Partido Socialista, que estabelece as 35 horas como período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas. O Partido Socialista apresentou este projeto já no final do ano passado e, no âmbito da discussão que foi tida, das audições, da auscultação que fizemos, entregamos este texto de substituição, que no essencial mantém o texto originário que tínhamos apresentado, alterando o ponto 3 do artigo 3º da norma transitória, que reforça, em linha com aquilo que foi a auscultação e o diálogo que fizemos, reforça a dimensão da negociação coletiva nos casos em que a reposição da justiça e da dignidade dos cortes salariais que foram feitos por via indireta necessitem de soluções adequadas que terão que ser negociadas entre o respectivo Ministério e os sindicatos do setor no âmbito da continuidade e da qualidade dos serviços da administração pública. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? A senhora deputada Rita Rá tinha-se inscrito primeiro.
Sim, apenas sobre a proposta de lei da Região Autónoma dos Açores, a questão que se coloca é, eu queria confirmar aqui, porque deu entrada na 12ª Legislatura. Durante a 12ª Legislatura houve dois momentos de discussão desta mesma matéria que estamos hoje a discutir e, portanto, eu só queria confirmar se a data de entrada da anterior proposta de lei da Região Autónoma dos Açores tinha existido possibilidade de ter sido discutida conjuntamente com os projetos de lei, por exemplo, que o PCP à data apresentou e outros grupos parlamentares. Eu tenho dúvidas que, eu acho que nós podemos votar contra porque a redação que temos relativamente à administração pública se aplica à Região Autónoma dos Açores, até porque isto criaria uma dificuldade que era não ter para a Região Autónoma da Madeira, que é também um processo legislativo que se aplica. Portanto, correríamos o risco da Assembleia da República estar a discutir a reposição das 35 horas em toda a administração pública e também por essa via na administração regional e não estar consagrado os Açores e não estar consagrada a Região Autónoma da Madeira. Além de que nós revogamos a Lei 68, aspectos da Lei 68/2013 que aqui são definidos e, portanto, não há problema nenhum fazer uma votação que não visa o propósito, pelo contrário, assegura que ele se aplica a todas as regiões autónomas.
Eu, enquanto Presidente desta Comissão, associo-me ao seu raciocínio do ponto de vista jurídico, faz todo o sentido fazermos esta votação. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP, pediu a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, uma vez que se está a proceder à discussão na globalidade das propostas relativas às 35 horas e que todos os proponentes já apresentaram as suas propostas, portanto já tivemos o PCP, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda, eu gostaria de dizer algumas coisas. Desde logo, uma vez que estamos na discussão na especialidade, aquilo que eu posso dizer é que nós registámos com algum espanto os meses em que estes três partidos proponentes se envolveram numa discussão em grupo de trabalho, no sentido de apresentarem uma proposta comum, para agora termos aqui em votação as propostas em separado desses mesmos partidos. Nós não temos ilusões. Esta maioria é o que é, o que significa que esta simulação de uma maioria que é a oposição de si própria para tentar justificar lá fora o que fazem cá dentro, é óbvio que também não nos ilude. Sabemos que sairá daqui aprovado por esta maioria uma solução, apesar de toda esta simulação que estão a fazer. Não deixamos também de registar o estranho que é ter um governo que se compromete em Bruxelas, que por cada dois funcionários que saem é apenas um, e que reduzirão a despesa com os funcionários públicos em 100 milhões de euros este ano, e só no primeiro trimestre, por cada um funcionário que entrou outro, mais um bocadinho de outro funcionário, o que significa que não só entraram os mesmos funcionários que saíram, em vez de apenas dever entrar um por cada dois que saem, como ainda entraram mais 3.200 funcionários em cima desses. Não deixa também de ser estranho que um partido que se comprometeu a reduzir em 100 milhões de euros a despesa com os funcionários, só no primeiro trimestre, ter entrado estes funcionários, como para além do mais, só no setor da saúde, o cálculo que imaginemos que seja o cálculo feito por baixo do Sr. Ministro das Finanças é que se gastem mais 27 milhões de euros com as 35 horas. E, portanto, quanto a compromissos, estamos esclarecidos. No que diz respeito àquilo que é um princípio que deveria ser muito caro à esquerda, princípio da igualdade, não deixamos de registar que aquilo que nós temos são 4 milhões de portugueses no setor privado, em que a lei o que diz é que são 40 horas, e os senhores o que trabalham é para o setor público, para, aliás, parte dos funcionários públicos passarem até 35 horas. O vencimento médio nos funcionários públicos é 1.600 euros, no setor privado é 1.100 euros, e isto são números que são indesmentíveis, podem arranjar todas as justificações que quiserem. Agora, a minha pergunta é, afinal, as 35 horas vão ser para todos? Vão excluir os trabalhadores da administração pública com contrato individual de trabalho? Não, o voto do CDS é muito claro em relação a esta matéria. Nós achamos que a principal injustiça e desigualdade que existe é entre o setor público e o setor privado. E por isso votaremos contra todas as propostas que pretendam reduzir o horário dos funcionários públicos para as 35 horas. E digo também aos senhores deputados da Geringonça que não passa de cinismo e hipocrisia a forma como simulam têm posições diferentes quando vão sair daqui com uma proposta aprovada. Era bom que soubéssemos o que é que combinaram.
Senhor deputado, permita-me interrompê-lo.
Eu
peço que façam um esforço, porque a nossa discussão neste ponto vai ser longa e a votação vai ser demorada, portanto vamos tentar alguma contenção para que quem usar da palavra possa fazê-lo dentro da normalidade.
Eu agradeço, Sr. Presidente, mas eu estou habituado a este tipo de perturbação destes senhores e, portanto, não me preocupa nada. Aquilo que eu registo é a forma como a esquerda trata os portugueses de forma desigual. E não deixa de ser também muito estranho que, no final de todo este processo, venha o Partido Socialista falar em concertação social, quando, se queriam falar em concertação social, deviam ter falado no início, não no fim do processo legislativo. E, portanto, eu termino dizendo que essa expressão, no final de um processo legislativo, vir dizer vamos recorrer à consultação social, não deixa de ser, na minha opinião, foi o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro que falou agora. Ou a Sra. Deputada Rita Rato, está com algum problema? Fale com o seu colega de coligação, porque quem falou em consultação social foi o seu deputado Tiago Barbosa Ribeiro. E, portanto, se estão com problemas em entenderem-se e não se entenderam, ó seu deputado, no final do processo, vão para a negociação coletiva, tentam encontrar pretextos para justificar o facto de terem prometido 35 horas aos funcionários públicos que estavam em condições de começar logo de início imediatamente. E foi isto que disse o seu primeiro-ministro, não é verdade, o seu líder de partido, que estavam em condições de começar as 35 horas mal tomassem posse, não é? Vá reler as notícias do jornal e aquilo que nós sabemos é que já vamos em metade do ano. Os senhores não só não fizeram as 35 horas, como para além do mais sabemos que não são para todos os funcionários e para além do mais sabemos que em alguns setores será extremamente difícil. E, portanto, isto só comprova que aquilo que os senhores andaram a dizer durante a campanha eleitoral, apesar da muita força que estão a fazer para tentarem simular que o vão concretizar, isto só significa que foi mais uma daquelas promessas em que os senhores dizem, como é que era, palavra dada, palavra honrada. Bom, essa frase vai cair completamente em descrédito com o atual governo.
Senhoras e senhores deputados, vamos agora ouvir o senhor deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentava o senhor Presidente, cumprimentava todos os senhores deputados. E gostava de começar por dizer o seguinte. Quando esta medida do aumento do horário de trabalho para as 40 horas foi tomada em 2013, ela não foi tomada por nenhuma questão ideológica, não foi tomada porque o PSD entendesse que tinha que castigar ou penalizar quem quer que fosse, mas foi tomada só, exclusivamente, por causa da situação de resgate financeiro em que se encontrava o país, por causa da crise financeira e porque foi preciso reduzir substancialmente os custos com a administração pública.
Eu tive que intervir com estas senhoras com...
Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu vou tentar continuar, querendo começar por dizer ao Sr. Presidente que o meu respeito democrático pelas opiniões dos outros me deve conduzir a calar-me sempre que algum outro senhor deputado entenda que quer fazer alguma intervenção. E, portanto, é isso que eu vou fazer, porque acho que em democracia fica-nos muito mal falarmos quando os outros estão a querer expressar as suas opiniões. E, portanto, vou retomar a minha intervenção, começando por dizer que quando o governo de coligação tomou esta medida em 2013, não o fez porque tivesse nada contra os funcionários públicos, porque quisesse penalizar o trabalho dos funcionários públicos, mas porque entendeu que era uma necessidade do país. O país encontrava-se numa situação de resgate financeiro, com uma grave crise, e foi absolutamente necessário, na nossa perspectiva, reduzir os custos na administração pública. E foi isso que, efetivamente, se conseguiu fazer. E a prova dessa circunstância está no facto de terem saído muitas dezenas de milhares de funcionários públicos para a aposentação, de ter sido possível implementar um programa de rescisões voluntárias na administração pública, manter a capacidade dos serviços em responder às necessidades dos cidadãos sem meter novos trabalhadores para a administração pública. E, quanto à efetividade da medida, temos os números das diversas execuções orçamentais que evidenciaram que, após a medida ter sido tomada, houve uma redução muito substancial com a despesa na administração pública. E nesta situação não precisamos de nada, todas as execuções orçamentais, não precisamos de estudos, porque todas as execuções orçamentais mostram a eficácia desta medida. Também queremos dizer a seguir que não temos, no PSD, não temos dúvida nenhuma que esta medida foi especialmente penosa para os funcionários públicos. De todas as medidas que tiveram que ser tomadas, esta foi, sem dúvida, aquela que mais custou aos funcionários públicos. Mas também por isso é especialmente de relevar a circunstância dos funcionários públicos, em vez de terem baixado os braços, porque não foram só penalizados com o aumento do seu horário de trabalho sem qualquer compensação, foram penalizados por outras medidas, por necessidade. Os funcionários públicos, na sua esmagadora maioria, em vez de baixarem os braços, em vez de deixarem de ajudar o país, fizeram precisamente o contrário. Empenharam-se, trabalharam, esforçaram-se e aquilo que é o resultado das políticas do anterior governo de ter conseguido uma saída limpa da situação de resgate é devido à liderança do anterior governo, mas também é devido ao esforço e à dedicação destes funcionários públicos, da esmagadora maioria dos funcionários públicos. E nesta medida, o PSD e, entendemos nós, o país, muito devem aos funcionários públicos por esse esforço, a quem se tirou, retiraram regalias e eles souberam responder com trabalho. queremos dizer a seguir o seguinte. O PSD não tem nenhuma visão militarista do trabalho. Tudo pelo contrário. A social-democracia exige-nos que todos os dias pensemos sempre no bem-estar das pessoas, em conseguir melhores condições de trabalho para as pessoas, para os trabalhadores assalariados, para os funcionários públicos. É importante, na nossa perspectiva, é conseguirmos encontrar os equilíbrios, porque, assim como numa empresa o nível salarial dos trabalhadores tem que ser determinado pelos seus recursos financeiros, também no país, aquilo que são os salários e as regalias dos funcionários públicos têm que ser balizados por aquilo que é o limite do esforço do povo português. Porque, na nossa perspectiva, quando estamos aqui a discutir, quando a classe política, quando o Parlamento discute dar qualquer coisa a alguém, na prática não está a dar nada a ninguém. Está apenas a gerir aquilo que são os recursos que se pedem ao povo para ser utilizados em prol de toda a coletividade. E parece que, quando estamos aqui a tratar das 35 horas, esta realidade já não tem que ser pensada. Porque os sacrifícios para pagar esta medida e todas as outras medidas, só há uma entidade que os vai pagar. Chama-se povo português. Depois queremos dizer o seguinte. Os sacrifícios que os funcionários públicos e que o povo português fizeram durante o resgate devem merecer-nos a nós, devem merecer a toda a classe política o mais profundo respeito. E acerca disto, queria lembrar aqui algumas das declarações que foram feitas acerca desta situação das 35 horas, e começava por citar declarações do Sr. Ministro das Finanças, e tenho aqui a comunicação social que as divulgou, onde foi dito repetidamente que as 35 horas na administração pública só seriam implementadas se tivessem um custo nulo. E a seguir, queria reproduzir também outro conjunto de notícias, recitar outro conjunto de notícias, onde elementos do atual governo vêm dizer, por exemplo, 35 horas em julho só sem contratações, ministros fazem contas do impacto das 35 horas, repor 35 horas e acerca do Ministério da Saúde pode custar até 40 milhões. E esta é a questão que eu queria colocar aqui em cima da mesa. Este governo prometeu ao povo português, porque é o povo português que é o destinatário das suas promessas, não é a classe política, este governo prometeu ao povo português que iria estudar os custos da implementação desta medida antes de a colocar em cima da mesa. E é importante ressalvar aqui que até este momento nós não sabemos nada, o povo português não sabe nada sobre qual vai ser o custo da implementação desta medida. Ora, depois de termos saído de um resgate financeiro, depois de nos ter sido prometido a todos, à classe política, mas sobretudo ao povo, que iríamos saber o custo desta medida, na nossa perspectiva, não tem sentido estarmos hoje aqui a discutir isto, como se estivéssemos aqui a jogar a termoços, como se estivéssemos aqui a brincar com coisas muito sérias, sem sabermos exatamente quanto é que vamos ter que pagar todos por isto. E acerca desta realidade, queria lembrar qualquer coisa como o seguinte. Desde o início deste ano, a gasolina subiu 9% em Portugal. Desde o início deste ano, o gasóleo subiu 11% em Portugal. Quem o está a pagar são todas as pessoas que têm veículo e é a atividade económica portuguesa que tem custos acrescidos. As pessoas têm direito a saber os custos, porque senão não estaremos a fazer mais do que, por causa de politiquices, por causa de eleitoralismos, por causa de combates neste momento entre a esquerda, de querer saber quem dá mais, de andarem a discutir quem dá mais, não estaremos a fazer mais do que dar um salto no escuro. E o povo português também, que tem boa memória, sabe quais são normalmente as consequências destes saltos no escuro. Em 42 anos de democracia tivemos já 3 resgates financeiros ao país. E, portanto, como é sempre o povo que paga estas medidas, e paga sempre de duas maneiras, ou paga com impostos, ou paga com juros do dinheiro que é pedido emprestado para pagar estas decisões, nós entendemos que sem termos as medidas, esta decisão é, neste momento e em primeiro lugar, uma irresponsabilidade. E se alguém discorda, por favor, não argumente, por favor, apresente os números concretos, apresente as avaliações que foram feitas em cada Ministério sobre o preço da implementação destas medidas, porque senão será irresponsabilidade. Mas depois, se o Sr. Deputado Tiago Cardoso quer fazer alguma intervenção, eu suspendo um bocadinho para o senhor dizer o que lhe apetecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas depois, também pensamos que é uma baralhada esta proposta de lei, porque alguém me sabe dizer quais são os ministérios onde a medida vai ser implementada e quais onde não vai ser? Algum dos senhores deputados sabe dizer, dentro de cada ministério, quais vão ser os serviços onde a medida vai ser implementada e quais os serviços onde não vai ser?
São os dirigentes que sabem.
É que, se não sabem, digam-nos lá para que é que isto serve, se não para o mais puro e elementar eleitoralismo. Na nossa perspectiva, sem números, o respeito pelo sacrifício feito pelos funcionários públicos e o respeito feito pelos sacrifícios dos portugueses merece-nos que a gente tenha contenção. Da nossa parte, nós saberemos assumir as nossas responsabilidades, não temos medo de assumir as responsabilidades. Esperamos é que os senhores saibam assumir as vossas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, muito rapidamente, telegraficamente, responder a dois deputados. Primeiro ao Sr. Deputado Carlos Monteiro, pelas afirmações que fez, do ponto de vista que, enfim, parece que há alguma ilegalidade, anormalidade, não poder haver um conjunto de propostas que possam ser votadas em separado e discutidas em separado. A democracia é assim que se faz, naturalmente. Por outro lado, em relação ao Sr. Deputado Álvaro Batista, desculpe esta questão, eu por acaso tive a experiência, como deve imaginar, durante vários anos, de gerir alguma coisa. Tive a experiência de gerir uma Câmara durante 16 anos. E tive a experiência de aplicar as 35 horas. E não é por causa disso que fui menos responsável ou mais irresponsável. Antes, pelo contrário. Basta ver a situação financeira da Câmara para verificar que não é isso. E depois há uma questão que é isto. Nós temos que perceber, quando se faz uma redução do horário, não é sempre aumentar a despesa. Também há nisso de redução da despesa. Senhores deputados, eu sei por experiência própria, vocês não sabem porque não tiveram essa experiência na prática efetiva. Há redução de despesa. Como sabe, o deputado sabe. Por isso mesmo sabe. Há redução de despesa. Agora, qual é o valor da despesa que reduz? Bom, é outra coisa. Agora, que há redução, não há aumento. Senhor deputado, também sabemos como é que é a questão dos ordinários. Eu tive essa experiência toda. Não há nenhum drama. Os 35 horas não tiveram nenhum problema em relação à questão que fiz na Câmara da Amadora e em relação aos SMAs. E nós queremos dizer que continuamos a ter eficiência, responsabilidade da parte dos funcionários e também dizer claramente, é óbvio que nós falamos na globalidade de todos os trabalhadores e do povo português no geral. Mas também não tinha problema nenhum que fizéssemos defender aqui algumas minorias desse povo português. Percebo agora que, para alguns partidos, a questão do funcionalismo público, coitadinhos, foram tão penalizados, e não foi só por causa das 40 horas passadas das 35 para as 40, mas foi um conjunto de todas as questões que agravaram os funcionários públicos. Houve um conjunto de afirmações, de intervenções que puseram os funcionários públicos numa imagem que eu acho que não corresponde à verdade. Que os funcionários públicos são os incompetentes, não prestam. Eu não tenho essa imagem. Eu quero dizer... Não, eu não digo isso. Eu não digo isso. Digo isso na prática. Solta. Digo isso. Não, vocês dizem agora. Na prática. Os funcionários públicos, considero que muitos funcionários públicos são muito superiores a muitos que estão no setor privado, como se sabe. E por isso, acho que todos fizeram um esforço, mas este esforço não pode ser continuar a ser feito à custa dos mesmos. É preciso também repor aquilo que, de alguma forma, lhe foi tirado, que era justo que tivesse.
Senhora Deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, muito rápido, só fazendo referência a algumas questões que aqui foram colocadas pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro do CDS e o Sr. Deputado Álvaro Batista do PST dizer o seguinte, que se a preocupação do CDS sobre as desigualdades que são criadas é efetivamente verdadeiro, tem a oportunidade de votar a favor da proposta do PCP que aqui apresentamos para que se aplique a todos os trabalhadores da administração pública. Mas, se a preocupação do CDS é verdadeira, até pode aprovar a proposta do que consta do quadro comparativo, e eu não creio que o Sr. Deputado não viu o quadro comparativo, que relativamente ao projeto do PEV se aplica ao público e ao privado. E, portanto, estas preocupações que têm toda a possibilidade de as corrigir. Queria apenas dizer uma coisa, Sr. Presidente, é que por mais estudos ou menos estudos, porque o anterior Governo nunca apresentou estudo nenhum sobre a aplicação das 40 horas, por qualquer argumento que queira invocar o PSD e o CDS, não há coisa que conseguem esconder. É que a reposição das 35 horas é de elementar justiça e constitui o resultado da luta que durante 4 anos os trabalhadores travaram para que isto hoje estivesse a ser discutido em cima da mesa. Nós hoje estamos a discutir isto porque é de um compromisso político e porque a vontade e a luta dos trabalhadores levou a que ao longo de 4 anos, perante uma maioria absoluta, greves e jornadas de luta, lutaram exatamente para que nós hoje possamos estar aqui. E efetivamente é esse compromisso que temos, é o compromisso com os trabalhadores, com aquilo que dissemos desde a primeira hora, e por isso, por mais artimanhas e argumentos que possam ser invocados da parte do PCP, estamos profundamente convictos que estamos a honrar a luta que foi travada ao longo de 4 anos e a corrigir uma medida profundamente gravosa que roubou um direito que estava adquirido desde 1998 aos trabalhadores da administração pública. Continuaremos a lutar para que também no setor privado se aplique as 35 horas a todos os trabalhadores. E os senhores deputados sabem que há um projeto de lei do PCP que acabou agora a fase de discussão pública, onde se aplica as 35 horas também ao privado. Porque passados 130 anos do 1º de maio, há condições efetivas de colocar o desenvolvimento científico e tecnológico ao serviço da produtividade e da melhoria das condições de vida. Cá estaremos para perceber à data como é que o PSD e o CDS se irão comportar.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista. Está inscrita. Álvaro Batista, Joana Mortágua e António Carlos Monteiro. Sr. Deputado Álvaro Batista. Vi com a caneta. Então a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que nós temos que ter a capacidade de compreender o que é que está em causa. Cada governo tem a possibilidade de fazer escolhas orçamentais e escolher onde é que quer fazer o seu investimento, que direitos é que quer repor e, sobretudo, quem é que quer sacrificar. O governo do PSD escolheu objetivamente sacrificar os trabalhadores e, em particular, os funcionários públicos. Aliás, o Sr. Deputado Álvaro Batista reconhece isso. Reconhece que os funcionários públicos foram particularmente afetados pela austeridade. Até em condições de desigualdade, porque quando chegou a altura de cortar subsídios de férias e de Natal aos funcionários públicos, os funcionários do privado não tiveram o mesmo tipo de medidas. Portanto, as preocupações sobre a igualdade, a questão de que ao repor as 35 horas vamos estar a criar uma desigualdade entre trabalhadores, é interessante para o PSD e para o CDS, a igualdade só serve quando é para nivelar tudo por baixo. Quando é para fazer todos regredir, a igualdade aí está. Mas quando é para toda a gente conseguir avançar, aí a igualdade já não serve. E, portanto, escolhas, com certeza. Há partidos que fizeram um compromisso eleitoral com a reposição das 35 horas, por várias razões, mas também é preciso dizer uma coisa. O PSD e o CDS nunca mostraram ao povo português um estudo, uma conta, aquele estudo que nos está a pedir, ministério a ministério, qual é o custo das 35 horas, nós gostaríamos de ter visto um estudo, ministério a ministério, qual foi a poupança das 40. Nunca ouvimos, nunca saiu um único cálculo sobre a poupança da lei das 40 horas. Uma coisa é certa, em termos de serviços públicos, a qualidade não melhorou. Nós piorámos a vida dos trabalhadores em funções públicas e piorámos a qualidade dos serviços públicos. Portanto, está por provar que isto tenha tido algum benefício. De qualquer forma, voltemos ao que é essencial. E o que é essencial, e eu agora vou passar a citar, é
o Sr. Presidente da República, quando ainda era candidato, teve uma declaração sobre a questão das 35 horas que eu acho que é correta. Na altura perguntaram a todos os candidatos o que é que achavam sobre esta matéria e, na altura, o candidato Marcelo Rebelo de Sousa respondeu: as 35 horas correspondem a um compromisso eleitoral numa de várias medidas que correspondem também a uma preocupação de reparar, ao menos parcialmente, aqueles que sofreram e muito ao longo dos últimos 4 anos. Desde que não haja uma derrapagem, e o Primeiro-Ministro garante que não, eu não vejo razão para um futuro Presidente da República não acreditar no Primeiro-Ministro. Eu acho que este resume mais ou menos com clareza o que está aqui em cima da mesa. É um compromisso eleitoral, há um compromisso de vários partidos e do Governo com esta reposição e cabe-nos respeitar esse compromisso e finalmente repor as 35 horas para os funcionários públicos.
Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS-PP.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas uma vez que fui aqui mencionado a propósito deste debate, e é um debate político que aqui estamos a ter, para relembrar alguns factos que eu acho que são relevantes, principalmente em relação à forma como são tratados os funcionários públicos. Em 2009, já o PS ia alegremente a caminho da bancarrota e, na véspera de eleições, e de forma eleitoralista, resolveu aumentar os funcionários públicos em 2,9%. A seguir a essas eleições, nos PECs de má memória, porque infelizmente tiveram que existir, resolveu cortar os vencimentos dos funcionários públicos em 15%. É este o registro, é este o currículo do Partido Socialista. E por isso é que, quando falamos em horários e em tratamento da administração pública e dos funcionários públicos, nós fazemos um conjunto de perguntas. E perguntamos porque é que é só para os trabalhadores em funções públicas e excluem todos os outros que estão em contrato individual de trabalho. Porque é que não divulgam, e aqui bem relembrado, porque é que não divulgam quanto custa a medida? Já aqui se falou em estudos e que nós não mostramos os estudos. Uma coisa são estudos prospectivos, no sentido de saber quanto vai custar. Aquilo que nós temos para comprovar a eficácia da medida foi a poupança. E, portanto, já não são estudos, são factos. Foi a poupança que tivemos com os funcionários públicos que não tiveram de ser contratados e também com as horas extraordinárias. Portanto, Seria evidentemente sinal de que o horário das 40 horas repôs aquilo que é uma igualdade entre o setor público e o setor privado, e que, quando se fala na desproporção do tratamento entre setor público e privado, é importante relembrar que, numa situação de dificuldade como aquela que o país atravessou por responsabilidade do Partido Socialista, aquilo que aconteceu no setor privado, que trabalha 40 horas, foi o teve que suportar aquilo que foi as consequências desse resgate com desemprego e impostos. E nos funcionários públicos, aquilo que se pediu foi que tivessem que assumir a responsabilidade de trabalhar as mesmas 40 horas que os trabalhadores do setor privado têm previsto na lei como limite da sua responsabilidade em termos de trabalho. Mas importa também, já agora, olhar para o que se passa lá fora. E o que se passa lá fora é que na Alemanha são 40, 41 horas, em Itália o mesmo, em Inglaterra o mesmo, e portanto, se estamos a falar naquilo que é o limite do horário de trabalho dos funcionários públicos, convém que reparem que num país sob resgate, e como sucedeu no passado, e num país que quer recuperar a sua credibilidade, as 40 horas eram necessariamente uma imposição, porque é impossível explicar aos países que têm 40 horas porque é que os funcionários públicos em Portugal haveriam de trabalhar apenas 35. Mas, e eu relembro a história da criação das 35 horas. As 35 horas foram criadas com o pretexto de se relançar a criação de emprego na administração pública no tempo do engenheiro António Guterres. A ideia foi, aliás, de origem francesa. Foi, vamos reduzir das 40 para as 35 horas e isso permitir-nos-á contratar mais funcionários públicos. Ora, os compromissos que foram assumidos por Portugal junto à União Europeia vão todos no sentido de reduzir o número de funcionários públicos. Aliás, este governo, relembro aquilo que disse ainda há pouco, assumiu o compromisso de cada dois funcionários que saíam, apenas entrava um. Ora, se no primeiro trimestre, não só por cada funcionário que entrou outro, como ainda entraram mais 3.200, nós ficamos preocupados com a forma como estão a conduzir esse compromisso que assumiram com a União Europeia, designadamente porque esse compromisso tinha também um compromisso em matéria de custos, é de que se iriam gastar menos 100 milhões de euros com os funcionários públicos. Ora, se o Ministro das Finanças, nesta Comissão, só em matéria de saúde, disse por baixo que estávamos a falar em mais 27 milhões de euros, isto significa que a aplicação das 35 horas a toda a administração pública tem um custo que nos está a ser ocultado até agora e que nós temos a maior das curiosidades por saber como é que o atual governo, que se assumiu o compromisso em Bruxelas de poupar 100 milhões de euros, o vai conseguir alcançar essa mesma redução. E, portanto, aquilo que é o currículo do Partido Socialista nesta matéria, designadamente o currículo de 2009, lança-nos, como é óbvio, as maiores dúvidas quanto àquilo que são as soluções que os senhores encontram para a administração pública. E por isso, não posso deixar de dar esta resposta, até porque o senhor deputado Joaquim Raposo falou naquilo que era a sua experiência. Eu também tenho essa experiência, como sabe, e sei o que é que significa o peso das horas extraordinárias, designadamente na gestão de uma autarquia e da importância que o horário tem na gestão dos recursos humanos de uma autarquia. E, portanto, sei que tem custos. Sei que tem custos. E aquilo que são, designadamente, os custos que são pagos por todos os portugueses de cada vez que há uma bancarrota do país são desemprego e impostos. E isso é aquilo que nós não desejamos em caso algum que volte a suceder. Agora, do mesmo modo que em 2009 aumentaram os funcionários públicos, nós tememos que aquilo que os senhores estejam a fazer agora é exatamente o mesmo caminho, que é reduzir o horário e infelizmente não verem os sinais que o país está a dar de preocupação e que evidentemente nos deveriam era preocupar a todos, porque o país o que precisa é de produzir mais.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas umas breves notas, porque há certas referências que, na minha perspectiva, não podiam deixar aqui ser passadas em branco. E começava por querer dizer ao Sr. Deputado Joaquim Raposo o meu repúdio pela circunstância de ter colocado na minha boca, na do PSD, qualquer palavra de desqualificação relativamente aos funcionários públicos. Eu não conheço, eu fui perfeitamente claro naquilo que disse aquilo que queria. Não conheço nenhuma declarações de nenhum responsável do PSD a desqualificar os funcionários públicos, nem nesta legislatura, nem nas anteriores, e parece-me que, pela credibilidade que o senhor me merece como pessoa, lhe pertence ou retirar essa afirmação ou indicar objetivamente quando é que alguém com responsabilidades no PSD fez declarações de desqualificação dos funcionários públicos e onde. Porque certas coisas não podem ser ditas assim e acho que o senhor reconhecerá isso mesmo. Depois queria lhe dizer o seguinte, não conhecendo concretamente qual foi a autarquia em que o senhor liderou, mas parece-me que será uma realidade diferente o governo de uma autarquia e o governo de um país. Acho que são coisas com complexidades diferentes. Depois queria dizer à senhora deputada Rita Rato o seguinte, nós não temos dúvidas nenhumas que no PSD que passar novamente para as 35 horas é repor na esfera jurídica dos funcionários públicos algo que eles já tiveram no passado. A questão não é essa. Senhora deputada, se um dia vier a ser possível que os funcionários públicos façam 30 horas por semana ou 25 horas por semana, é obrigação do poder político atribuir-lhe esses horários de trabalho. O que está aqui em causa é saber se o povo português, naquilo que é a gestão da globalidade dos recursos produzidos pelo povo português, pode pagar esta medida. É o que está aqui em causa. Porque o dinheiro que vai ser alocado a esta realidade não será alocado a outras realidades, a outras necessidades do povo português. E por isso é que era importante termos os estudos que o próprio governo, que este governo que tem o apoio do Partido Socialista, anunciou que ia fazer e que teria concluídos no final do mês de março. Foi anunciado que os estudos estariam prontos no final do mês de março. Estamos em junho quase, estamos, sim, começa junho amanhã e ninguém, hoje, peço desculpa, já estamos em junho, e não se sabe nada. E é esta questão que está aqui em cima da mesa. Depois queria dizer à senhora deputada Joana Mortágua o seguinte. Senhora deputada, os nossos estudos chamam-se Conta Geral do Estado do ano de 2013, Conta Geral do Estado do ano de 2014, Conta Geral do Estado do ano de 2015. E depois há toda uma miríade de outros estudos que chamam Contas de Gerência de todos e cada um dos serviços públicos que estiveram em vigor. Qual? Dentro de momentos posso fazer as contas dentro de momentos de dir-lhe. Não tenho a conta feita, mas não é isso que está em cima da mesa. Não é isso que está em cima da mesa. Mas queria... Pronto.
Atenção, senhora deputada. Senhora deputada, senhor deputado, conclua a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, para nós os estudos estão aí. Não fiz a conta, poderei fazê-la e transmitir aos senhores deputados. Mas depois queria dizer o seguinte. Os sacrifícios dos funcionários públicos não foi o anterior governo, foi este, que se comprometeu em Bruxelas a reduzir 10 mil efetivos, 10 mil postos de trabalho na administração pública. Foi anunciado pelo Sr. Ministro das Finanças neste Parlamento em comissão. E, portanto, o que eu queria perguntar é como é que estas realidades jogam, como é que o Bloco de Esquerda e os partidos que apoiam o Governo têm o compromisso que foi assumido de desaparecerem na administração pública 10 mil postos de trabalho até ao final de 2016. E, portanto, em conclusão, queria perguntar muito objetivamente o seguinte. O Governo tem ou não tem os estudos? O Governo quer ou não quer, vai ou não vai divulgar esses estudos? As pessoas lá fora têm o direito de saber como é que esta medida vai ser paga. Porque se isso não for feito, só há duas conclusões a tirar. O Governo ou não faz a mínima ideia quanto é que isto vai custar, ou então já sabe quanto é que vai custar, mas está a ocultar essa informação das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, apenas para comentar algumas das, das referências que foram feitas ao longo deste debate, para dizer o seguinte: o que nós temos visto, não é inédito hoje, se calhar hoje um pouquinho mais por causa da presença de alguns jornalistas, é que a direita começou com um estado de negação esta legislatura e agora está num estado de mistificação. A direita tem vindo semanalmente a anunciar umas catástrofes, assim, umas coisas genéricas. Agora é mais uma e, entretanto... Eu percebo o estado de excitação, mas é preciso ter um bocadinho de calma. Se calhar é melhor passar a termos só descafeinado nesta sala. É um conselho que deixo. Isso. Obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, nesse estado de mistificação, agora vêm as catástrofes semanais que são anunciadas e desmentidas passado uns dias pela realidade. E agora a mistificação não é só sobre o que se vai passar na semana seguinte, é precisamente sobre o que se tem passado ao longo dos últimos anos. E, portanto, é verdadeiramente extraordinário aquilo que estamos, a forma como a direita coloca os termos do debate em torno desta matéria. Em primeiro lugar, convém que se diga de forma muito clara que o que está a ser feito, ao contrário de toda a campanha de intoxicação a que temos assistido na comunicação social por parte do PS e do CDS, ou do PP, não sei, depende dos dias, nós temos que perceber que o que está em causa é uma reposição dos cortes salariais que foram feitos por via indireta aos funcionários públicos. Ao contrário das tentativas de teorização ideológica e de igualdade que foram aqui feitas e têm vindo a ser feitas ao longo dos últimos meses, nós sabemos porque é que essa medida foi feita. Para além de uma tentativa de dar externalidades ao setor privado relativamente à perda de direitos no setor da administração pública, coisa que aliás conseguiram naquilo que designavam como choque de procura e um choque interno de competitividade, nós sabemos que esta medida das 40 horas foi uma medida limite de substituição que foi imposta pelo Tribunal Constitucional, porque chumbou outras medidas que os senhores tinham posto em cima da mesa, aliás, uma prática reiterada. Os senhores tanto se preocupam com a lei, efetivamente esquecem, e continuam a esquecer aquela que foram a lei. Não, o Tribunal Constitucional, esta lei, se os seus comentários, de facto, a sua citação levou a desmentir-se a si próprio. O Tribunal Constitucional impediu os despedimentos na administração pública e, portanto, os senhores inventaram esta alternativa sem nenhum estudo e graças à imposição do Tribunal Constitucional. É exatamente a mesma coisa que as contas gerais do Estado. Eu espero que nas contas gerais do Estado não se esqueçam dos vários orçamentos retificativos que foram tendo que fazer ao longo da última legislatura. Creio que foram 8, mas foram tantos que já nem tenho bem presente. E, portanto, depois vamos para o setor privado. A questão do setor privado é deliciosa, sobretudo vinda de quem tentou, entre outras coisas, diminuir os custos salariais no setor privado, cortar horas extraordinárias, romper com a contratação coletiva. Quem ainda não foi há 4 anos, quem ainda há 2 semanas, exigia que o Governo tivesse uma requisição civil para resolver um conflito laboral no Porto de Lisboa. Quem queria que lançássemos a polícia contra os sindicalistas, contra os trabalhadores no Porto de Lisboa? Vocês disseram isso. Isso foi dito no plenário. Foi pedida uma requisição civil. E, portanto, a única visão que os senhores têm para resolver os conflitos laborais é esmagar os direitos laborais. E isso tanto é válido para o setor público como é válido para o setor privado, onde, aliás, têm um grande lastro de cortes salariais, de cortes de pensões, queriam fazer um corte de 600 milhões este ano, queriam, quem não se lembra, se calhar já se esqueceram, quem não se lembra da redução da TSU para as empresas e do aumento da TSU para os trabalhadores. Portanto, nós temos memória e, portanto, como temos memória, convinha que a direita terminasse essa campanha de mistificação e que estivéssemos a discutir aquilo que está em cima da mesa, porque o que está em cima da mesa é a reposição de um corte salarial que foi feito por via indireta, foi feita uma reposição salarial, está a ser feita uma reposição salarial de um corte que foi feito por via indireta e foi feita pelos senhores graças a uma situação limite que os senhores criaram, graças ao conflito que criaram com os trabalhadores, graças ao conflito que criaram com o Tribunal Constitucional e graças ao conflito que criaram com o país. Portanto, relativamente à memória, estamos esclarecidos.
Senhora deputada Maria Mercedes Bosch tem a palavra. Senhora deputada, tem a palavra. Pode.
Sr. Presidente, permita-me cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e todos os presentes. Queria apenas aqui, a título de conclusão pela nossa parte, porque os argumentos foram devidamente aduzidos pelo meu colega Álvaro Batista e com o qual comungo profundamente. Queria apenas aqui repor a tal demagogia e a falta de memória. Como não temos demagogia nem falta de memória, gostava com muito rigor de dizer que as medidas que tiveram que ser tomadas foi porque houve falta de memória até agora e demagogia de quem trouxe o país até uma bancarrota. Limitámos-nos a cumprir isso, a recuperar o país. Está dito, está redito e não há mais argumentos da nossa parte, porque tudo aquilo que o Sr. Deputado disse foi precisamente porque o Sr. teve falta de memória. O seu partido, aonde o Sr. agora tem uma vocação tão de defesa dos trabalhadores, foi o próprio que os conduziu a essa condição. Tenho dito.
Sr. Deputado Joaquim Raposo, do Partido Socialista.
Só duas notas. Primeiro, por causa da questão com o deputado Álvaro Batista, alguma forma pediu quase que me retratasse em relação à afirmação, se alguém tinha ouvido dizer do PSD. Bom, Sr. Deputado, duas notas sobre isso. Aconselho, Sr. Deputado, a ver aquilo que é a ata de um plenário quando foi aplicada às 40 horas. Para ler. Da discussão das 40 horas num plenário, no tempo do vosso governo, quando aplicaram as 40 horas, leia as declarações do Sr. Deputado, está verificado de facto se ninguém disse nada em relação à matéria dos funcionários públicos. Terá a oportunidade de ler e depois falaremos sobre isso. Em relação ao resto, dizer-lhe o seguinte. Eu lembro-me do tempo, e o Sr. Deputado também se lembra, em que se quis pôr os funcionários públicos ou os funcionários privados contra os públicos. Naturalmente isso foi feito. Não é por acaso que foram medidas adicionais tomadas em relação aos funcionários públicos. Sr. Deputado, é verdade, não vale a pena. A gente sabe que isso foi feito. Houve uma intenção clara de mandar trabalhadores contra trabalhadores. Todos estamos recordados disso. E por último, Sr. Deputado, claro, também é uma questão importante. Sr. Deputado Carlos Monteiro, é o seguinte. Sobre a questão da bancarrota que o PS conduziu, eu quero dizer com toda a fraqueza. Em relação ao bom município, o bom município não contribuiu nada para a bancarrota. Antes, pelo contrário, como o Sr. Deputado sabe. E por isso, não estou a acreditar que há municípios que aplicaram as 35 horas e contribuíram alguma coisa para a bancarrota. Não foi o caso, como sabe. E há outros municípios, que são de outros partidos, que também não contribuíram para a bancarrota, tendo em conta os resultados que tiveram. E por isso, dizer que houve 35 horas foi o contributo para a bancarrota, não me parece, Sr. Deputado, com toda a fraqueza.
Senhoras e senhores deputados, eu não tenho mais nenhuma inscrição. Estou a presidir a reunião, já está bem? Até já. Senhoras e senhores deputados, então um minuto para os vossos desabafos parlamentares e depois passamos à votação. É? Renunciam aos vossos desabafos? Já desabafaram o suficiente? Ou continuam lá fora? Então vamos começar a votação. Vamos começar pela proposta de lei número 180/12 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que temos uma proposta, o artigo 1º, objeto e âmbito. Quem vota contra? Ficou definido a metodologia de início, que era uma a uma. Foi essa a metodologia que de início ficou definida. Artigo 1º da proposta de lei número 180/12. Contra. Então, estamos a aguardar que o PSD se decida. O PSD vota contra também. Então esta proposta foi recusada com votos contra de todos os grupos parlamentares.
Portanto, apenas para dizer que estive a confirmar, esta proposta devia ter sido agendada pela COFAP a quando da discussão dos projetos das 35 horas, que foi em 2015, e a proposta ficou na COFAP 2 anos, e portanto agora somos confrontados com ela sem ter havido necessidade para isso, porque podia ter sido discutida à data quando em 2015, pela última vez, tinha sido discutida às 35 horas.
Mas como eu disse de início, senhora deputada, esta proposta é uma herança que nós recebemos na 12ª Comissão Parlamentar Especializada. Vamos passar à votação seguinte, propostas de alteração
apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP, que repõe as 35 horas por semana com período normal de trabalho na função pública. Artigo 1º, ponto número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta proposta foi recusada com os votos contra do PSD, do PS e do CDS-PP. Vamos passar à votação do artigo 1º do projeto de lei número 18/13, que é apresentado pelo Partido Ecologista Os Verdes, sobre a mesma matéria. Quem vota contra? Quem se abstém? Esta proposta também foi recusada com os votos. Certo. Então, quem, para além dos que votam contra, quem se abstém e quem vota a favor? Então, esta proposta, como eu disse de início, foi reprovada com os votos contra do PSD, PS e CDS e teve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Vamos proceder à votação seguinte, projeto de lei número 96/13, do Bloco de Esquerda, artigo 1º, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP e teve os votos contrários do PSD e do CDS-PP. Sendo assim, esta está prejudicada. Foi a primeira a ser votada do Bloco de Esquerda, sendo aprovada, está prejudicada a proposta do Partido Socialista. Podem votar, mas a que vinga é a proposta do Bloco de Esquerda. Quer que... Pode submeter à votação.
Pode submeter à votação. Depois a da plena pode concluir no final, que há artigos que se repetem e fica o primeiro. Mas cada grupo parlamentar pode submeter a proposta à votação.
Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro, enquanto coordenador do Partido Socialista...
Bom, Sr. Presidente, pela nossa parte, naturalmente que está aprovado como de acordo com a anterior votação, mas se regimentalmente for possível, como creio que é, gostaríamos de submeter à votação.
A doutora Susana, que tem muitos anos desta comissão, explica-me que tecnicamente é muito complicado fazer essa segunda votação. Passou, foi aprovada a proposta do Bloco de Esquerda, portanto ficou prejudicada. Agora vamos passar à votação do... Atenção, temos aqui ainda alguma maratona, portanto, para percorrer. Vamos passar à votação do ponto número 2 do artigo 1º da proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP, relativa à alteração ao projeto de lei número 7/13. Quem vota contra?
Número 2 do PCP.
Exato. Do artigo 1º. É este aqui. Da proposta do PCP. Então vou perguntar outra vez quem vota contra este número 2 do artigo 1º. Então esta proposta, quem vota a favor? Esta proposta foi recusada com os votos do PSD, PS e CDS e obteve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora vamos também, nesta mesma proposta do Grupo Parlamentar do PCP, passar à votação do 3º ponto. Do artigo 1º, quem vota contra, quem vota a favor, esta proposta obteve o mesmo resultado, foi reprovada com os votos do PSD, PS e CDS-PP e teve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora vamos passar à votação do projeto de lei número 18/13, apresentado pelo Partido Ecologista aos Verdes, o artigo 2º, relativo a um conjunto de alterações ao Código do Trabalho. Quem vota contra? Quem vota a favor esta proposta do artigo 2º deste projeto do Partido Ecologista dos Verdes foi reprovada com os votos do PSD, PS e CDS e obteve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora vamos passar à votação do artigo 2º da proposta do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que visa a alteração à lei número 35/2014, de 20 de junho. Quem vota...
Não.
Há pouco, quando se falou, não era artigo 2º, era a linha número 2. Artigo 2º desta proposta do Grupo Parlamentar do PCP, que visa a alteração à lei número 35/2014. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem vota a favor? Esta proposta foi aprovada com os votos do PS, Bloco de Esquerda, PCP, obteve as votações contrárias do PSD e do CDS, PP. Agora vamos... As outras, exatamente, todas as outras propostas relativas ao mesmo... Os artigos 2º.
Sr. Presidente, posso? O nosso artigo é diferente.
E todos têm de ser votados, como os outros, o PS me disse, que é o primeiro ponto, teria de ser votado.
Há uma repetição, só no do PS é que não há. Há uma repetição dos outros.
No primeiro ponto, nós temos de votar também, depois da frente tinha que castigar o governo de hoje.
Não, é igual. Só o do PS é que é diferente. Não, peço desculpa. Mas farão como entender. Eu acho que é só o do PS que tem que votar, porque altera o artigo 103 e 103. É 103. Portanto, na prática, o que se vota aqui é a alteração do artigo 103.
Portanto, então vamos fazer só esta do PS?
Sim, eu acho que sim.
Então vamos agora passar à votação da proposta do texto de substituição do Partido Socialista relativo ao mesmo artigo 2º. Quem vota contra? É a alteração à lei número 35/2014. Pediu a palavra, Sr. Deputado? Então, sim.
Se bem entendi, a aprovação de um texto para um determinado preceito legal impede que se votem outros textos.
Sim, mas neste caso temos que votar este artigo.
Se foi aprovado o artigo 2º na proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP...
Os artigos são diferentes. Mas
esta proposta não é diferente.
É diferente.
Sim, mas é o mesmo artigo 2º para esta proposta de lei.
Aqui, neste caso, temos que votar este artigo. Tecnicamente, temos que o fazer. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, só para tranquilizar em termos de votação, o que eu pedi era que o Sr. Presidente, quando colocasse a votação, especificasse que estamos a falar do artigo 103.
Exatamente. Porque este artigo 2º é um artigo que especifica todo um conjunto de alterações. Portanto, não é só um artigo que taxativamente tenha determinada matéria, como os anteriores, que ficaram prejudicados por uma só votação. É uma matéria completamente diferente, tecnicamente. E estamos a falar aqui, não é já politicamente. Neste caso concreto, é técnica e juridicamente falando.
O artigo 2º era a segunda alteração.
Portanto, vamos passar à votação deste artigo 2º. Na prática, como dizia e bem o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, é que visa alterar os artigos, o 103. Quem vota contra? Quem vota a favor? Esta proposta foi aprovada com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP e teve os votos contrários do PSD e CDS-PP. Agora, seguindo o nosso guião, que tem na vossa posse, vamos passar à próxima votação.
Onde é que está o artigo?
É mais continuado. É página 8. Continua. Aqui.
Também é um texto de substituição apresentado pelo Partido Socialista. Exatamente, o artigo 3º, que tem a ver com a norma transitória. Quem vota contra? Obrigado, podem baixar. Quem se abstém, ninguém se abstém, já percebi. Quem vota a favor? Esta proposta foi aprovada com os votos do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, teve os votos contrários do PSD e também do CDS-PP. Agora, a próxima votação. O projeto de lei número 96/3 do Bloco de Esquerda, o artigo 2º-A. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem vota a favor? Não percebi como é que votou o Partido Socialista. Contra? Então esta proposta foi reprovada com os votos do PSD, PS e CDS e obteve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora regressamos ao artigo 3º, de uma proposta de alteração do grupo parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem vota a favor? Portanto, esta proposta foi reprovada com os votos do PSD, PS e CDS, PP, e teve os votos favoráveis do PSD e do Bloco de Esquerda, perdão, e do PCP. Depois, vamos passar o artigo 4º, também da proposta de alteração do grupo parlamentar do PCP, norma revogatória. Quem vota contra? Quem vota a favor? Portanto, esta proposta do artigo 4º, que é uma proposta de alteração apresentada pelo grupo parlamentar do PCP, foi reprovada com os votos do PSD, PS e CDS-PP e obteve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Isto agora está prejudicado, o artigo 4º do Partido Ecologista dos Verdes.
Eu acho que sim. Acho que sim. Não, por acaso não, porque são artigos diferentes, é do Código do Trabalho, portanto...
Então vamos ter que fazer a votação do projeto de lei número 18/13 do Partido Ecologista dos Verdes, norma revogatória neste artigo 4º, porque são artigos diferentes que... Exatamente, portanto, vamos passar à votação desta proposta, repito. É. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, esta proposta foi reprovada com os votos do PSD, PS e CDS, PP e teve os votos favoráveis do PCP e Bloco de Esquerda. Agora vamos para o 5º. Garantia de direitos, artigo 5º, de uma proposta do grupo parlamentar do PC. Do artigo 3º, tem razão. Quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? Portanto, o PS votou em que sentido? Absteve-se?
Absteve-se.
Então esta proposta foi reprovada com os votos do PSD e CDS-PP, esteve os votos favoráveis do Bloco e do Partido Comunista e a abstenção do Partido Socialista.
O artigo relativo à norma revogatória, a proposta do Bloco de Esquerda revoga o artigo relativamente aos trabalhadores dos estabelecimentos fabris do Exército, excetua na revogação. Nós excetuamos, no 5º, 7º e 8º, a opção pela remuneração de origem. E, portanto, nós, na norma revogatória, não podemos revogar a parte que salvaguarda a manutenção na lei da opção do trabalhador pela remuneração de origem. E, portanto, temos que votar, temos que repetir esta votação relativamente ao nosso artigo 4º da norma revogatória.
Senhor Presidente, nós estamos no meio de votações, acabaram de ser reprovados 3 artigos. Acho que não se pode reabrir uma discussão para o PCP tentar convencer quem quer que seja a votar. Eu não estou a perceber qual é a questão.
O deputado nem sabe o que é que está a
dizer. Senhora deputada Joana Mortágua.
É só para esclarecer esta questão, porque, novamente, a lei das 40 horas tem matérias que não se referem ao horário de trabalho.
E a única salvaguarda que nós queríamos fazer é a salvaguarda técnico-jurídica de que, ao revogar o horário de trabalho, as matérias que não estão relativas ao horário de trabalho ficam salvaguardadas da revogação. É a única salvaguarda que se quereria fazer. Desta forma, não há nenhuma norma revogatória aprovada.
A senhora deputada Rita Rato.
Oh, Sr. Presidente, nunca houve problema. Da parte do PCP, nós vamos requerer novamente votar a nossa proposta. Nunca houve problema nenhum. Isso é um direito que assiste a qualquer grupo parlamentar. Até amanhã, à hora da votação no plenário, nós podemos avocar esta norma. E, portanto, o Sr. Deputado, o CDS pode dizer o que quiser, pode se pintar de amarelo ou de verde, o que quiser, que a votação pode ser feita. E, portanto, nunca houve problema. E, portanto, da nossa parte, Sr. Presidente, o que queremos formalmente requerer à mesa é que se vote novamente a proposta do PCP relativamente ao artigo 4º, à norma revogatória, que excetua da norma revogatória o artigo 5º, 7º e 8º da Lei 68 de 2013, porque diz respeito não ao horário de trabalho, mas diz respeito à opção pela remuneração de referência, aos trabalhadores das Forças Armadas e ao estatuto dos trabalhadores dos estabelecimentos fabris do Exército.
Sr. Presidente, depende, naturalmente que a repetição da votação é um direito que assiste e naturalmente poderemos repeti-la. Em todo caso, relativamente à matéria de facto, segundo as informações que disponho, não tem de haver uma norma revogatória porque existe um caráter tácito na medida em que a lei posterior revoga o 108/2013 na sua globalidade. A informação jurídica que temos remete para isso e, portanto, é nesse sentido que, repetindo, mantemos desse ponto de vista a votação com esta...
Apesar desta confluência entre o PS e o CDS-PP, é uma vogação tácita, tecnicamente falando, mas a senhora deputada Rita Rato mantém o pedido para repetirmos a votação e assim iremos proceder. Quem vota contra este artigo 4º da norma revogatória da proposta apresentada pelo Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem vota a favor? Portanto, esta proposta foi recusada com os votos do PSD, PS e CDS e obteve os votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora vamos entrar no artigo 5º, também das propostas do Grupo Parlamentar do PCP, Garantia de Direitos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Esta proposta foi aprovada com os votos do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP e obteve votos contrários do PSD e CDS-PP. Agora temos aqui... Espera aí. Este artigo 4º no nosso guião, que é um projeto que é uma proposta do Bloco de Esquerda. Devemos proceder também à votação porque, de facto, o número 1 é diferente do projeto de lei do Bloco de Esquerda, o projeto número 96/13. Vamos fazer esta votação. Do 4º. Quem vota contra? Então, há aqui um pedido do Partido Socialista para votar por pontos. Vamos passar só à votação do primeiro ponto. Quem vota contra? Quem vota a favor? Portanto, esta proposta foi recusada com o primeiro ponto. Do artigo 4º, com os votos contrários do PSD, PS e CDS-PP e favoráveis do Bloco de Esquerda e PCP. Agora vamos votar o segundo ponto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota? Pois, também é verdade. Esta votação por pontos acaba por prejudicar, do ponto de vista técnico.
Ah, Sr. Presidente, não... Não há problema nenhum, considera-se prejudicado ao número 2, aquilo que o Bloco de Esquerda queria era que se votasse o número 1, o número 2 já está de facto aprovado noutra redação e, portanto, não tem problema.
Então, agora, o artigo 2º da nossa célebre proposta que herdámos da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, dos Açores só, quem vota contra, quem se abstém... Pronto, foi aprovado, foi recusado por unanimidade. Proposta de alteração do Grupo Parlamentar do PCP relativa ao artigo 6º. Quem... Por acaso. Esta proposta está prejudicada. E agora vamos votar o do Partido Ecologista, os Verdes. Pois o seu contexto é o mesmo. Querem votar? Então quem vota contra a proposta do Partido Comunista? Artigo 6º. Quem vota a favor? Pronto. Apesar de existir a interpretação que tinha sido prejudicada, foi reprovada com os votos do PS, PSD e CDS. E votos favoráveis do Bloco e do PCP. Agora vamos votar a proposta do PEV. Quem vota contra? Quem se abstém, quem vota a favor, foi recusada com os votos contrários do PSD, PS e CDS-PP e favoráveis do Bloco e do PCP.
A do Bloco está prejudicada
e agora o texto de substituição apresentado pelo Partido Socialista, artigo 4º, no fundo, a presente lei entra em vigor a 1 de julho de 2016, quem vota contra... Quem se abstém, quem vota a favor. Esta proposta foi aprovada com os votos do Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP e tem os votos contrários do PSD e do CDS-PP. Senhoras e senhores deputados, encerramos este 4º ponto da nossa ordem de trabalhos relativo a um processo... Eu peço silêncio na sala, por favor. Relativo a um processo que em sede de especialidade esta Comissão tratou durante os últimos meses... Independentemente do resultado, eu quero aqui cumprimentar todos os senhores deputados que durante estes meses, de forma empenhada, participaram nesta discussão e não ficaria de bem com a minha consciência se não reconhecesse esse trabalho que os membros dessa comissão tiveram e o contributo que deram para hoje podermos dar por concluído este processo na nossa comissão. Entramos no 5º ponto... Sim.
Sr. Presidente, o Sr. Presidente está em condições de assegurar que nós temos condições de votar este texto amanhã no plenário, integrando o guião de votações?
É a primeira coisa que a doutora Susana Fazenda vai fazer em meu nome, obrigada, quando esta reunião terminar, é providenciar para que tal possa suceder.
Muito obrigada.
5º ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 183/13, pronto, vamos deixar sair. Agora sou eu que digo, a excitação é grande.
Não sei porque o grupo de trabalho está a morrer. Pois, claro, morreu, enterre-se.
Sabes que é isso então, porque nós enviámos uma ordem de trabalhos ontem diferente ao final do dia. Enviámos para todos os senhores deputados e informámos.
Mas enviaram hoje outra?
Não, ontem ao final do dia. Em que tínhamos as iniciativas legislativas e que explicávamos que tínhamos incluído uma discussão conjunta de dois projetos de resolução por causa do...
Ai, é esta
dos,
a...
Não. Dos...
Não, não tem nada
dos trabalhadores.
Eu não tenho a do PCP, pois. É o ponto... Então este caiu. Ai, peço desculpa. Caiu.
O que dizia-se? Peço desculpa.
Os menores aí para o espetáculo estão.
Não, vai ser agora, vai ser a seguir. Vai ser a seguir.
Mas não está isto, não está aqui.
Oh. Eu tenho claro que sim.
Eu peço muita desculpa, mas o ponto sim. Abusando aqui da ordem de trabalho, Sr. Presidente, o ponto 5 não é sobre os espetáculos de tal
marca. É o ponto 5.
A minha ordem de trabalho é
que é que vale? Não, é que vale. Não, mas a doutora Susana estava a dizer que os espetáculos de tal marca, a utilização de crianças em espetáculos de tal marca, que era agora a seguir, não é?
Senhores deputados, peço que se... António, senta-te, vá. Chamei o Joaquim. Joaquim, desculpa lá.
Eu sei que tinhas as contas em dia, mas agora ajuda a acabar a reunião. Eu sei que tinhas as contas em dia.
Sr. Presidente.
Então, tu querias era ir fumar um cigarro.
Sr. Presidente.
Não te conheceu. Já te conheces, era fumar um cigarro. Vocês iam os dois fumar, mas fica. Senhor Deputado Álvaro Batista, passo-lhe a palavra no nosso quinto ponto para fazer a apresentação do seu relatório.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria, antes de mais, confessar perante a Comissão que não me tinha apercebido da inclusão deste ponto na Ordem de Trabalhos. No entanto, vou tentar cumprir a minha missão com este pressuposto. Portanto, o que está aqui em causa é uma proposta, um projeto de lei do Partido Comunista Português, que foi atribuído o número 183, portanto, e apresentado já nesta legislatura. O título é um programa urgente de combate à precariedade laboral na administração pública. O Partido Comunista Português faz, portanto, nesta proposta, um conjunto de considerandos que eu não me vou escusar de referir aqui, porque os senhores deputados têm, portanto, quer na nota técnica, quer no próprio projeto de lei, quer neste relatório, têm a respectiva transcrição. Para o Partido Comunista Português, o que está sobretudo em causa é, ao nível da administração pública, ter existido recentemente, na perspectiva dele, um aumento da precariedade, e entende que deverão ser tomadas medidas, deverá ser estudado o problema e deverão ser tomadas medidas no sentido da sua redução. Do ponto de vista legal, não há nenhuma objeção que impeça nenhuma objeção relativamente à aceitação deste projeto. Este projeto encontra-se, portanto, em condições de ser discutido e votado e, como digo no final, eu reservo a minha posição para, e a do Grupo Parlamentar, naturalmente, para a discussão que venha a ser efetuada sobre esta matéria. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e cumprimento pela feitura e apresentação do seu trabalho e pergunto se alguém se quer inscrever. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para saudar o deputado relator pela forma como apresentou este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado este parecer por unanimidade e renovo os cumprimentos pelo trabalho feito pelo Sr. Deputado Álvaro Batista. Sexto ponto de ordem de trabalhos. Apreciação e votação do parecer sobre os projetos de lei números 181/13 e 217/13, que têm a ver com o impedimento da participação de menores de 18 anos em atividades tauromáquicas, profissionais ou amadoras e elimina a categoria de matadores de touros. Passo a palavra à senhora deputada relatora, a senhora deputada Maria das Mercês Borges.
Muito obrigada, senhor Presidente. A reunião vai longa e eu vou tentar ser tão objetiva quanto o meu colega. O Partido Pessoas, Animais e Natureza, PAN, apresentou à Assembleia da República o projeto de lei 181, 13º, que, de acordo com o título, pretende proibir a utilização de menores de idade em espetáculos tauromáticos.
Eu peço silêncio, por favor. A nossa colega merece fazer a apresentação.
O projeto de lei número 217 do Bloco de Esquerda versa matéria semelhante e visa, segundo o seu título, impede a participação de menores de 18 anos em atividades tauromáticas, profissionais ou amadoras e elimina a categoria de matadores de touros. Encontra-se também agendado para o dia 1 de junho, hoje, daí a importância e urgência deste parecer, o projeto de lei número 251, do PEV, que restringe o acesso à prática de atividades tauromáquicas, precedendo à primeira alteração à Lei nº 31 de 2015, de 23 de abril, que estabelece o regime de acesso e exercício de atividade de artista tauromático e de auxiliar de espetáculo tauromático. Porque foi um arrastamento, este projeto está agendado por arrastamento, não fui indigitada por esta comissão para elaborar o seu parecer, pelo que apenas me debrucei sobre o projeto de lei 181 e o projeto de lei 217-181 do PAN e 217 do Bloco de Esquerda. Ambos reúnem as condições, requisitos formais e regimentais. O seu objetivo está bem identificado, é proibir a utilização de menores em espetáculos tauromáticos. Conforme consta da nota técnica, foram feitos vários estudos e demonstra que qualquer um dos do deputado subscritor da proposta do PAN e o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda fundamentam bem os seus objetivos. Relativamente à conformidade e requisitos formais, constitucionais e regimentais e ao cumprimento da lei, formulário, ambos os projetos cumprem todas as exigências legais. Consultada a base de dados da atividade parlamentar, realmente existe o projeto de lei, constata-se a existência do projeto de lei 251 do PEV, sobre a mesma matéria, que foi por arrastamento, também se encontra agendado para debate hoje em plenário. A relatora não vai emitir opinião, reserva-se para debate em plenário, e relativamente às conclusões, dizer que aquilo que acabei de referir, que ambos cumprem os seus requisitos formais, que a presente iniciativa visa a proibição de menores em espetáculos tauromáticos e refiro-me ao projeto de lei 181, que o projeto de lei 217 visa impedir a participação de menores de 18 anos em atividades tauromáticas profissionais ou amadoras e elimina a categoria de matadores de touros. As presentes iniciativas legislativas cumprem todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deve ser remetido à Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Cumprimento-a também pela feitura deste parecer e pergunto se alguém se quer inscrever. A Senhora Deputada Wanda Guimarães.
É só para cumprimentar e saudar não só o relatório, mas também a apresentação que nos foi aqui trazida, enfim, com competência e rigor que nos tem habituado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Faço minhas as palavras da oradora anterior para poupar tempo para isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu vou pedir o adiamento em nome do grupo parlamentar do PSD para a próxima reunião, dado o adiantado dos trabalhos, e penso que isto em nada vai prejudicar a situação que está em causa e a urgência da situação que está em causa.
Uma vez que impediu o agendamento deste ponto foi o PCP, eu sugeria que esperássemos um minuto. Hã?
porque alguns senhores deputados me abordaram a semana passada dizendo-me que talvez fizesse sentido nós programarmos os próximos dois meses, até porque parece que algumas outras comissões estão a fazê-lo. E, portanto, eu queria pôr à vossa consideração, muito especificamente, a realização de reuniões desta comissão depois do plenário de dia 10 e do plenário, o último, de dia 20. Dia 7, melhor dizendo. Depois, as questões são muito simples. Considerando o nosso pipeline, aliás, aproveito para vos dizer que a atualização do trabalho das 12 comissões em termos globais continua a dizer que a nossa comissão, em termos de totais, temos 148 e a segunda é a sexta comissão, 123 e depois a primeira, 129. E depois, não é desfazer na competitividade e na comparação com as outras comissões, mas reconheço que há comissões que, de facto, devem estar em balanço. E, portanto, era só para dar nota um pouco do trabalho que vamos fazendo. Eu gosto muito de ligar aos números que mostram e atestam o trabalho que todos os deputados desta comissão, representando todos os grupos parlamentares e as matérias... Não, somos a comissão, em termos de práticos, que mais coisas temos vindo a tratar. E nesse ponto, eu queria perguntar-vos sugestões entre o 7 e o 20 de julho e depois do dia 20 de julho até ao final do mês, para não andarmos a marcar coisas muito em cima. Senhora Deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que tinha ficado previsto para junho a visita proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD à Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Doença Mental, ou Alzheimer e outras doenças associadas, da União das Misericórdias
em Fátima.
Não sei se se mantém, pelo menos no nosso plano de atividades era o que tinha ficado suposto realizar no mês. Não fazemos questão de uma data, sabemos que olhando para a súmula, que é um guião para todos os senhores deputados, nomeadamente os que têm a responsabilidade de coordenação, verificamos que... Na CIT, na 15ª Conferência Internacional
de Trabalho. Eu gostava de ouvi-la, mas estava também...
Eu sei, eu não estava só por isso, estava a tentar recuperar, porque pegando na súmula, verificamos que durante o mês de junho, para além da fase de feriados que vamos ter agora numa semana já próxima, para a próxima, teremos, portanto, depois um conjunto de agendamentos que podem envolver, porque são desconhecidos, são agendamentos potestativos, interpelações, que nenhum grupo parlamentar sabe o que é que os outros vão fazer. Portanto, isso pode condicionar os trabalhos desta comissão. Nós, por nós, o mês de junho era efetivamente o desejável, porque depois de julho já há mais dificuldade em podermos ter outros condicionalismos relativamente a alguns deputados ou a alguns trabalhos que possam vir a ser agendados, nomeadamente porque só temos agendamento do debate do Estado da Nação já no dia 7, estamos a um mês. Não é? Portanto, seria dentro deste período, talvez, terceira semana de julho. De junho. Jornadas parlamentares.
Eu agradeço.
Eu não tenho aqui.
24.
Mas não está aqui, não está.
E temos outra circunstância, que é entre os dias 7 e dia 9 de julho, temos vários membros, enquanto deputados desta comissão, que vão estar fora. Na centésima quinta
é uma sexta-feira, não é? 27.
Comissão do Trabalho em Bruxelas.
Não, é em Genebra.
Em Genebra. De maneira, o que é que eu vos queria dizer? Em termos práticos, isto leva-nos à questão inicial. Entre 7 e 20 fazemos reunião e entre 20 e 30 fazemos reunião ou reuniões ou definimos que em princípio não, mas se justificar o faremos. Senhora Deputada Rita Rato.
De julho.
Em julho, porque em junho temos trabalhos normais.
Eu acho que nós temos só que perceber como é que fazemos, porque há matérias que ficaram pendentes de projetos que estão na especialidade, audições que eram para ter sido feitas, que nós fizemos chegar a uma lista de entidades e não aconteceram. Portanto, era preciso perceber o ponto de situação de quais são as iniciativas que baixaram à comissão para discussão na especialidade e não foram ainda abrangidas, se do ponto de vista prioritário o grupo parlamentar que é autor dessas iniciativas quer proceder à realização das audições ou não, das petições que estão pendentes e dos prazos que estão previstos, o ponto de situação, e depois o Sr. Presidente propor, com base nisso, se é matéria fundamental, se justifica, continuemos a reunir semanalmente ou não. Eu acho que, relativamente à questão da próxima semana e à participação da delegação, se nós temos alguma urgência relativamente ao projeto dos estivadores, este que o PSD hoje propôs que fosse adiado. Yes. Portanto, nós tínhamos interesse que para a próxima semana fosse discutido. Portanto, nesse sentido, nem que fosse sobre essa matéria, gostaríamos que existisse reunião da comissão. Mais adiante, podemos também perceber, relativamente aos outros processos que temos nas especialidades, justifica.
Mas nós estamos aqui a falar concretamente de julho.
Sim, em julho. Porque todos os anos, em julho, há trabalhos, se há projetos na especialidade para concluir, e nós temos de facto alguns, temos o Observatório da Criança, que é uma proposta de lei que veio da Região Autónoma da Madeira e que nós fizemos a proposta, o PSD, recordo-me, tinha ficado de fazer chegar também uma listagem de pessoas e que tinha interesse em ouvir, e portanto podíamos aproveitar para também dar, podemos não concluir o processo, mas avançar com as audições que estão previstas, pronto. Pelo menos ouvir os intervenientes no processo.
Antes de dar a palavra ao deputado José Soeiro, há pouco esqueci-me de dizer que, efetivamente, como disse bem a senhora deputada Mercedes Borges, no plano de atividades estava prevista a nossa ida à Fátima, só coincide a data prevista com as jornadas parlamentares do CDS-PP. E estamos a diligenciar para tentar encontrar uma outra data. Temos a dificuldade, senhora deputada Maria Mercedes Borges, de também, neste mês que se inicia hoje, para além das jornadas do CDS-PP, vamos ter as jornadas do Partido Socialista, que serão a
24.
Ou seja, que nos queima a outra segunda-feira. De maneira que eu peço à doutora Susana que vá tentando fazer uma ginástica junto...
Os deputados é que têm de decidir quem dias é que querem ir.
Estamos todos, a não ser que nos aconteça alguma coisa assim. Ah, eu não vou, eu fico em Portugal.
Assim sempre isso não impede a marcação.
Não. E teremos sempre as senhoras duas vice-presidentes.
Não impede, e também que haver, porque o inspetor. É, segunda e terça. Segunda e terça. Na próxima quarta-feira, às 10 horas.
Sim, às quarta-feira.
Temos reunião.
Podemos fazer a nossa.
Quando?
Temos.
E é dia 8. E começa às 10, porque aquele requerimento apresentado pelo PCP relativo a...
Exatamente.
Finalmente eles aceitaram e, portanto, a reunião vai ser marcada para as 10 da manhã.
O inspetor da CTI vem às 10.
Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, tinha a ver com a nossa agenda de trabalhos, porque o... Ontem confirmei com a doutora Susana, os projetos sobre o trabalho forçado já estão em condições de serem discutidos na especialidade e de concluirmos o processo. Tendo em conta que os dois projetos aprovados até são bastante parecidos, não têm grande diferença mesmo em termos de formulação, e sem prejuízo de outras propostas que venham a ser apresentadas na especialidade por outros partidos, penso que deveríamos agendar para uma próxima reunião, sugiro que não seja para a semana, mas na reunião seguinte, a conclusão desse processo de especialidade sobre o trabalho forçado.
A senhora doutora Susana coloca aqui uma questão, coloca-me lateralmente, mas eu partilho convosco, que é se fazemos só o agendamento ou se dávamos um prazo para apresentarem propostas de alteração.
A minha ideia era justamente, ao colocar esta questão, era se nós agendarmos, não para a próxima quarta-feira, mas para 2 a 15 dias, determinarmos um prazo até segunda-feira, ou o que entenderem, para que pudessem chegar propostas de alteração na especialidade.
Ou fazemos só o agendamento para a discussão e votação, ou damos um prazo
para propostas de alteração.
Então, isso será agendado para dia 15. De hoje a 15 dias.
Sim. Até quinta, que sexta-feira é feriado.
Então,
até dia 9.
Já, penso que já percebi. Já percebi, de certa forma, o que vamos ter que ir fazendo. Vamos fazendo uma avaliação semanal. Senhoras e senhores deputados, não havendo mais nada na nossa ordem de trabalho, está terminada a nossa reunião.
Obrigada. Ah. Sr. Presidente, quem quer ir a Fátima tem que dizer, porque isto era para ser uma terça-feira, temos 14 e 21.
Uma coisinha a todos para dar sugestões, quem é que pode?
Está bem. Vou ver se senta.
Tem que se mudar
realmente.